Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Porque se não é a resposta de hoje, voltamos ao nosso e-mail eduardosa@observador.pt. Por lá um casal entrou em contacto connosco e já vamos à mensagem. Primeiro, dar as boas-vindas ao Ricardo Conceição e ao Eduardo Sá. Eu sou a Ana Filipa Rosa. Olá.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Ora, este casal pediu para não ser identificado, mas conta o seguinte. O nosso filho tem 10 anos, é uma criança feliz e inteligente e extremamente criativa e com grande imaginação. No entanto, desde sempre, não tem um sono tranquilo e sossegado. Acorda quase todas as noites a chamar pelos pais com pesadelos e sustos. Evita o sono a todo o custo, ora por medo do escuro, ora por outra razão, tudo faz para não dormir sozinho. Estes pais dizem que já consultaram 2 especialistas que os aconselharam a proibir os vídeos, os filmes, os jogos, etc. E apesar de ser muito difícil retirar todo e qualquer ecrã dos dias desta criança, lá vão dizendo que têm conseguido em parte, mas apenas com ligeiras melhorias, porque os medos e perturbações do sono ainda não desapareceram e, portanto, pedem ajuda. Eduardo, isto de ter pesadelos é normal, mas quando é que começa a tornar-se demasiado problemático, a influenciar de forma negativa a vida de uma criança? Tudo isto é motivo de preocupação?
Mais ou menos, não é, Ana Filipa? É um bocadinho motivo de preocupação a partir do momento em que traz turbulência à vida de uma família. Portanto, aí, claro que é motivo de preocupação. Mas no resto do tempo, não, porque os pesadelos são uma manifestação muito saudável. Se os pais levarem aquilo que nós dizemos a sério, vão colocar nas costas de uma criança que tem pesadelos qualquer coisa como, além de ser fabricado em Portugal, porventura, produto de qualidade, sem dúvida absolutamente nenhuma. Porquê? Primeiro porque nós dormimos da mesma forma como vivemos emocionalmente as coisas. E, portanto, alguém que é criativo, imaginativo, vivo, apaixonado pelas coisas que de alguma forma vai vivendo todos os dias, vai obviamente dormir com o mesmo tipo de intensidade e de enredos que organiza no dia a dia. O que significa, nessas circunstâncias, que não pode ser uma pessoa muito sossegadinha a dormir. Eu não sei se isso interfere com a Ana Filipa ou com o Ricardo, estou certo que não, mas eu fico sempre preocupado com aquelas mães que dizem com orgulho incrível: o meu filho nem sequer desarruma a cama quando dorme, porque eu gosto muito mais das crianças que viram a cama do avesso e os lençóis ficam num fanico, porque significa que quando estão a dormir aqueles sonhos são filmes de ação, filmes de aventuras e efeitos especiais que nunca mais acabam, próprio das crianças saudáveis. Portanto, aqui, magnífico. Os pesadelos são, assim, uma espécie de aparelho digestivo, sendo que nem sequer é uma espécie de trituradora de lixo doméstico. Não, pelo contrário, é uma maneira de criar um conjunto de enredos, histórias, se preferirem, com base naquilo que são experiências do dia-a-dia. Claro que no dia-a-dia não desaparecem invariavelmente pessoas com uma pele verde e um olho no meio da testa, mas há pessoas que não são bonitas, às vezes são más. E, portanto, alguém que é tão intuitivo como esta criança tira-lhes as medidas na perfeição e, em vez de reagir na hora, reage em diferido com uma história fantástica onde entram estas personagens, às vezes até transformadas em monstros. A única parte chata é que, às vezes, os monstros da nossa vida não têm realmente o tal olho na testa, fazem parte da nossa família e às vezes a nossa família é muito chegada, que é um Deus nos liquida. Por outro lado, é muito importante que nós não percamos de vista que, como Freud dizia, com uma sabedoria fora do vulgar, Freud tinha uma expressão muito bonita, que dizia que no fundo a mãe era a guardiã do sono. no fundo, dando aquele ênfase aos bebês pequeninos, e que queria dizer mais ou menos o quê? Que quando uma mãe está mais ou menos tranquila, bom, ela fica tão à coca, tão em cima, tão anjo da guarda a tomar conta do sono do bebê, que ele se pode dar um luxo a que só acedem os verdadeiros predadores, que é fecharem os olhos nos braços de alguém e terem a noção que podem desligar para o mundo, porque alguém nunca desliga para eles. Portanto, esta criança precisa de perceber que a mãe e o pai são guardiões, como deve ser, dos pesadelos e dos sustos, de maneira a que ela, de facto, possa ficar mais sossegada. Claro está que se ele acorda à meia-noite, que é um clássico, aquilo que muitas vezes nós chamamos de terrores noturnos, o que é? São estes pesadelos que fazem com que uma criança, apanhe um susto de morte, às vezes, e acabe invariavelmente na cama dos pais, às vezes no meio dos pais, sem os pais darem conta, porque, maravilha das maravilhas, nós, até a dormir, protegemos os nossos filhos. Somos o máximo, de facto. Agora, estes pais têm que dar a ideia de que, além de que, de facto, não faz muito sentido esta criança ter ecrãs antes de dormir, nunca antes de dormir, se faz favor, é muito importante que os pesadelos não se transformem no grande elefante no meio da sala desta família. E, portanto, berra, assusta-te, sabes que a mãe e o pai estão permanentemente aqui, livra-te de fazeres uma cena macaca todas as noites, porque se ele perceber que, no fundo, não precisa de ficar com medo do medo, claro que a seguir fica mais tranquilo. Quando é que ele fica com medo? Vamos já calar, com medo do medo. Quando ele sente que a mãe ou o pai, sempre que ele tem medo, ficam num ai Jesus. Porque quando é assim, o que mete medo não é bem o pesadelo, é a maneira assustadiça com que os pais lidam com ele.
Os pais têm que lidar com isto com tranquilidade, explicar, fazer bem notar que eles estão lá e que não há ninguém sozinho à noite e que toda a gente está lá para proteger. É isso, Eduardo?
Oh, Ricardo, a fórmula é mais ou menos esta. Meu filho, se o parvalhão, não sei se nós podemos dizer as neiras na rádio, mas
assim,
já foi. Se o parvalhão do papão, por hipótese, num acesso de insensatez, aparecer aí, não há problema nenhum. Tu mesmo a dormir chamas a mãe ou o pai pegam pelos colarinhos do papão, abrem a porta, dão um chute no rabo do papão, escadas abaixo, o papão apanha um susto tal que eu juro que ele nunca mais tem coragem de aparecer.
Agora fica muito mais descansado, Eduardo. Obrigado.
E portanto, neste caso, Eduardo, estes pesadelos podem também ser fruto desta grande imaginação e da criatividade que, esta,
claro
que os pais identificam nesta criança.
Portanto, inevitavelmente. Por isso é que os pesadelos são uma manifestação de saúde, está a ver? Porque as pessoas saudáveis percebem que tudo aquilo que sentem é um argumentista, cria um enredo fantástico, é produtor, realizador, personagem principal e secundário. Ou seja, as pessoas imaginativas vivem a vida mental com uma intensidade e com uma cor tais que mesmo quando dormem nunca são sossegadinhas a dormir. Bom, falam e tudo, Ana Filipa, falam, veja bem. Quando nós somos crescidos, como já falámos em algumas circunstâncias, é um bocadinho embaraçoso.
Já aqui falámos.
Porque imagino que tínhamos um Ricardo a dormir ao lado de uma Ana Filipa, a chamar por uma Marta, por uma Filipa, ou seja lá o que for, que dá depois aquelas situações embaraçosas. Mas olha,
isso
é
um problema, porque
senhora,
a Ana Filipa detesta quando estamos no ar e eu me engano no nome dela.
Nunca aconteceu.
Nunca.
Já. Acho que não.
Acho que não.
Não. Mas já recebi mensagens aqui para o programa a chamarem-me Ana Rita.
Ana Sofia,
sim. Mas é Ana Filipa, pronto. Eu lido bem com isso.
Ana Filipa Rosa. É que os ouvintes não sabem o estado em que ela fica depois de quando se engana.
Oh, fica intratável, inconsolável.
Vocês são bonzinhos.
Mas interrompemos o Eduardo. O Eduardo, estava aqui a fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta. Quando somos um bocadinho mais crescidos e continuamos a ter pesadelos, devemos contá-los ou não? Há quem defenda que tens pesadelos, tens de os contar.
Devemos contá-los a alguém que, de preferência, tenha alguma delicadeza a legendá-los, porque às vezes, se nós contamos a alguém que os vai interpretar de uma forma, quiçá, um pouco selvática, enfim, ficamos com o pesadelo nas mãos e com uma interpretação, tipo, enfim, uma refeição às voltas na barriga, que ainda é pior quando ela anda aos trambolhões na nossa cabeça. Mas sim, porque o que é importante nós percebermos é que os pesadelos, quando, mesmo que pareçam histórias um bocadinho estúpidas, quando nós apanhamos o fio da meada, são de uma clarividência tal que nos ajudam a perceber aquilo que muitas vezes nós evitamos perceber. Por isso é que nós, muitas vezes, quando ensinamos psicanálise, dizemos assim, olhem, depois nós temos uma certa tendência a recalcar que entrou na opinião pública, que quer dizer o quê? É fazer por esquecer, fazer por não compreender. E às vezes nós fazemos um esforço para não perceber, mas depois, quando entramos pesadelo dentro, adeus ao recalcamento, e lá vem a interpretação como deve ser, e é por isso que nós dizemos aos nossos amigos, sim, eu estou apaixonado por esta pessoa, os nossos amigos engelham o nariz, e quando nós estamos a dar conta, em vez de sonharmos com aquela pessoa com quem estamos ali a dormir ao nosso lado, estamos a sonhar com uma ex-namorada ou com um ex-namorado, tudo ao contrário do que seria, enfim, socialmente adequado.
O Eduardo, voltando aqui à mensagem destes nossos ouvintes, enfim, à partida, lá está esta questão dos pesadelos com esta criança, pode estar relacionado com algo positivo, a questão da criatividade, por exemplo, mas noutros casos, os miúdos não podem ter também estas manifestações quando se passa algo que, por exemplo, não contam à partida, um problema na escola, por exemplo. Como é que os pais distinguem um pesadelo que é, vá, saudável de um pesadelo que pode indicar um problema?
Olha, Filipe, não sei se lhe aconteceu, mas acontece a todos, portanto, certamente já lhe aconteceu. Nós termos, às vezes, não um pesadelo, mas às vezes o mesmo pesadelo que aparece à segunda, à quarta, à sexta, às vezes aparece pela vida fora. Ora bem, quando um conteúdo de um pesadelo tem este lado abelhudo de aparecer vezes demais, se repete uma, duas, três vezes, significa que há ali uma história, até pode ser uma historieta que precisa de ser legendada porque quer dizer alguma coisa. Claro que se andam de candeias às avessas com a professora ou com um colega qualquer da escola, é natural que eles às vezes façam pela vida e tentem gerir isso como deve ser, mas depois quando se descontraem e se entregam ao sono, bom, a professora que devia ser uma fada às vezes aparece na versão de bruxa, e se aparece duas ou três vezes ao longo de uma ou duas semanas, significa que aquela relação, não quer dizer que a professora seja uma bruxa, claro, mas quer dizer que lhe está ali a pregar uns sustos, muito para além daquilo que ela quererá, claro, mas que está a pregar sustos de morte, digo eu, àquela criança que não tem graça nenhuma.
E, portanto, devemos insistir com os miúdos para contarem o conteúdo dos pesadelos. Eles, à partida, costumam dizê-lo, não é, Eduardo? Sim. Mas se não o fizerem...
E fazer um esforço como se nós perguntássemos o que é que ele quererá dizer quando fala desta bruxa que aparece à segunda, quarta e sexta. Porque quando nós também pomos a nossa imaginação a funcionar, nós vamos lá de nariz. Por ensaio e erro, temos grandes probabilidades de perceber o que é que ele nos está a dizer.
E aquele pesadelo quando nos caem os dentes? Vocês sabem o que é que isto significa, não?
Quando nos caem os dentes.
Nunca ouviram falar disto? Sentimos que ficamos sem dentes e tal. Bom, isso dava para outro episódio, não é? Nós vamos pensar nisto.
É melhor, eu acho que é melhor, porque se calhar...
Pronto, é isto. O Porque Se Não É Resposta regressa... Não, Ricardo, não vale a pena. O Porque Se Não É Resposta regressa amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.